Estamos de volta, olha aí, fica aí com a gente, você que está nos acompanhando em casa, né? Tem muita coisa boa aí para o Senhor compartilhar nessa noite conosco, no nosso coração, e tem falado muito, queridos, ao nosso coração sobre todo esse tempo que nós estamos vivendo. Não é possível, né, que você esteja alheio a tudo que está acontecendo sobre a face da terra, não é isso? E veja, né, Pastor Hélio sempre fala isso, e não é um tempo para que a gente viva preocupado, ansioso, com medo. Ih, pastor, mas e se lá, naquela área lá e tal, jogar uma bomba nuclear, não sei o quê? Cara, pode jogar o que for. Fala aí para mim. Tá preparado? A questão toda é essa. Porque se eu não tô preparado, e por isso a gente tem trazido essas mensagens para cá, aí sim é motivo de realmente temer. Mas veja, ainda tem tempo. Ele não voltou? Ó, 7h37, ainda não voltou. Então, a gente ainda tem esse tempo que a gente sabe que está chegando ao fim, que está se encurtando, de nós colocarmos a nossa vida, queridos, em ordem. Porque nós sabemos, está lá em 2 Coríntios, capítulo 14, verso 33, a parte A, que Deus ele não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de desordem. Deus é o Deus da ordem. Ele é o Deus das coisas ordenadas. Deus não trabalha no meio do caos. Ele não vai trabalhar no meio do caos. Então, eu e você, a gente precisa estar com a nossa vida, né? Não perfeita, porque a nossa vida nunca vai estar perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas a nossa vida precisa, no que diz o contexto, né, da palavra, de viver uma vida com Deus, ela precisa estar, sim, muito bem organizada, ela precisa estar arrumada. Ela precisa estar arrumada. E olha, até o final desse mês, e aí eu espero, né? Na verdade, não é um tema que se conclui, né? Você pode falar por ele, falando e falando e falando e falando, sem parar. Mas eu quero especificamente, né, mostrar para você, através mesmo de imagens e vídeos, mas falando especificamente para homens, falando especificamente para mulheres, falando especificamente para filhos. Vou estar usando esses domingos, não vou dizer qual é, porque senão, pastor, fala para mim o dia que é do homem que eu não venho. Não, então eu vou ficar quieto para você não saber qual que vai ser a ordem, se domingo que vem vai ser de filho, vai ser de marido, vai ser de esposa, de homem, de mulher, não vou falar. Mas eu vou estar falando sobre isso aqui, aos domingos, para você poder perceber que esse fim dos tempos, ele traz uma marca na vida das pessoas. E tem saltado aos olhos. E as pessoas têm achado isso como normal, como faz parte de uma evolução, é século XXI, as coisas não são mais as mesmas, e lá, 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 rapaz, aquele convencimento, aquele engano que o inferno ele gosta de promover. Porque essa é a grande marca do fim dos tempos, é o engano. É Satanás dizendo, não é bem assim, não tem nada a ver, mas qual é o problema? Essa é a marca do fim dos tempos. E aonde muitos têm caído. Só que não faltam alertas, né? E a gente tem mostrado aqui os textos com os alertas. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, na Bíblia Viva. Olha aí. Olha o que, o apóstolo Paulo vem dizendo para mim e para você. Ei, Marcelão! É importante você saber isso, cara. Que nos últimos dias vai ser moleza. Ser cristão, é isso que está escrito? Não, Marcelão, sabe que nos últimos dias vai ser difícil ser cristão. E vai ser difícil por quê? Nós já falamos aqui, poxa, a tecnologia só cresce, não é isso? As coisas, os benefícios, as informações, esses aparelhinhos mágicos na sua mão trazem tudo. Você ali compra, vende, você compra casa pelo celular, não é isso? Você compra passagens aéreas pelo... maravilha! Não está falando dessa dificuldade, isso só melhora, só aumenta, só cresce. Não, vai ser muito difícil ser cristão, porque está falando que o ser humano ele vai para a vala, ele vai para a lama. Por isso vai ser muito difícil ser cristão. E aí ele vem falando o motivo dessa dificuldade, porque as pessoas, olha, elas só amarão o quê? A si mesmas e ao dinheiro. E não é verdade? É verdade. Só amam a si mesmas e ao dinheiro. O que é que leva um a matar o outro? Grana. O que é que leva um a adulterar? Grana. O que é que leva um a desfalcar? Grana. O que é que leva um a atrair o outro? Grana. O que leva um... Política. Grana. E no futebol? Grana. Então, tudo é grana. Por quê? Porque o ser humano foi colocado no seu coração, através do inferno, que existe um outro Deus, chamado Mamon. E que esse Deus é que vai, te beneficiar. Triste engano. Mas veja, o texto continua dizendo que as pessoas serão orgulhosas, elas serão fanfarronas, elas zombarão de Deus. Não é o que está acontecendo? Cada vez mais só aumenta o escárnio, e as pessoas zombando e zombando e zombando cada vez mais de Deus. É o que tem acontecido em todo o universo. E por incrível que pareça, aqui no Brasil ainda nem tanto. Mas em outros lugares do mundo, vai para a América, vai para os Estados Unidos, aonde outrora, era o berço do Evangelho, onde os missionários é que saíam de lá e vinham para o Brasil e iam por toda a parte desse mundo. Acabou isso. Zombarão de Deus. Serão desobedientes aos pais. Sendo ingratas com eles e completamente mais. Veja, verso 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Olha! Mas não é isso que tem acontecido? Ninguém se submete mais a ninguém, ninguém respeita mais a ninguém. Simplesmente se vive. Simplesmente se vive com uma cultura se eu estou sendo feliz, se eu não estou sendo contrariado, se ninguém está pegando no meu pé, então está tudo certo. Porque no dia em que alguém pegar e falar, ei, isso está errado, já não serve mais para andar comigo. Porque não pode ser apontado aí onde é que eu estou errando, ou falhando, ou isso, aquilo, outro. Às vezes, dentro de casa, você não tem podido nem mais fazer isso com o teu próprio filho. Porque essa cultura do engano do inferno, ele está se alastrando. E colocando no coração de jovens e adolescentes, não, eu não posso ser contrariado, eu não posso ter frustração, eu não posso, não. Que dirá respeitar os outros, que dirá submeter aos outros? Certamente você é de uma época, como eu também sou, aonde, não quero ouvir reclamação sua de escola. Porque se chegar reclamação sua da escola, você se prepara, que você toma surra na escola, toma surra quando chegar, toma surra no caminho, toma surra durante, antes, depois. Agora não. Agora o cara chega com o pé na porta da diretora e pá! Que você fez com o meu menino? Tá aqui alguém que não me deixa mentir, que passa por isso todo santo dia. Diretora de escola com 900 e blé, blé, blé de aluno. É todo mundo, todo mundo grandão, gigantão. Não, mas ele fez. Não, mas ele quebrou. Não, mas ele bateu. Não, mas ele xingou. Não, meu filho, não. Meu filho, não. Quem deve ter xingado, batido, quebrado, deve ter sido a senhora, diretora. Ele não, é um anjo. Isso aqui é um anjo que caiu do céu, né? Certamente. Um anjo decaído. Só pode ter sido decaído, porque está fazendo essa coisa dessa. Ainda tem alguém dentro de casa comprando barulho de um demônio desse. Só pode ser um anjo decaído. Mas as pessoas estão assim. Não é isso? Estávamos lá na África. Dona Lulu. Dona Lulu, 3 aninhos e meio. Chegou lá em casa falando. A tia deu palmada na minha mão. E lá ainda usa isso. Aí a gente, ninguém cresceu, ninguém foi lá. The books on the table, que história é? Não. Mas a tia deu palmadinha na sua mão, por quê? Porque a Lulu não quis formar na hora que tocou e tal. A tia foi lá e deu uma palmadinha na mão para entrar na fila. Então tá explicado o porquê, né, Lulu? Faz isso hoje aqui. É um tal de processo, de juizado, de não sei o quê. Fim dos tempos. Marca de fim dos tempos. E isso tem criado uma geração onde acha-se que eu posso fazer tudo. Eu posso desrespeitar todos. Que não pega nada. Que está tudo certo. Não se submeterão aos outros. Marca do fim dos tempos. Serão sempre mentirosos. Que? Eu, mãe, não fiz isso, não? Nega até a morte. que não fez, que não, que isso, que aquilo outro. Há tempos atrás, isso era só arte, era só travessura. Mas hoje a gente consegue perceber que a mentira se tornou verdade. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com o quê? Com a imoralidade, outra marca do fim dos tempos. Ninguém se incomoda mais. Ó, serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Olha, e continua. Serão traiçoeiros, trairão seus amigos. Serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Ué, não é o que acontece? Diversão em primeiro lugar, pastor. Afinal de contas, né? Pô, o senhor sabe, família em primeiro lugar. Opa, esse conceito está errado. Família em primeiro lugar? Quem está vivo, diga amém. Família em primeiro lugar? Não. Porque se eu não colocar Deus em primeiro lugar, eu não vou ter nem família para priorizar. Ó, preferirão divertir-se e adorar a Deus. Irão à igreja, sim. Porém, não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Pode ser o teu caso nessa noite. Espero que não. Pode ser que tudo que você ouviu nesses 10 minutos que eu estou falando aqui... Essa história aí eu já conheço. Isso aí eu já conheço. Minha avó já falava desse negócio aí. Que Jesus que nada. Que Jesus vai voltar que nada. Beleza. É o seu direito, é o teu direito. Ah? E aí a palavra fala, ó, não se deixe enganar por gente assim. E tá pensando que acabou? Não, tem outro texto de 2 Timóteo, só que agora no capítulo 4, verso 3 e 4. Porque chegará a época, na verdade não chegará, a época já chegou, é? Quando as pessoas, elas não ouvirão a verdade, mas elas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. E isso também tem acontecido. Qual é a igreja? Me fala aí que eu vou ouvir aquilo que vai massagear o meu ego e as minhas ações e os meus comportamentos. Se eu encontrar essa igreja, é aqui que eu estou dentro. Mas é a igreja que fala, não, cara, obedece a Bíblia, olha, se prepara, olha, vigia, olha, faz a escolha certa, olha, anda com Cristo. Aí, muito complicado esse negócio, hein? Ah, não quero não. Só quero aquilo, né? Mas veja, nós falamos aqui hoje pela manhã, queridos, não é o que você quer, é o que você precisa ouvir. Não se trata daquilo que eu quero ouvir, mas daquilo que eu preciso ouvir. Porque senão, queridos, eu vou estar andando num caminho muito perigoso, eu e você. E veja o outro verso. Essas pessoas não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias, o quê? Desorientadas, ou seja, serão enganadas pelo inferno. Então, como nós já falamos, queridos, essa definição de tempos difíceis tem a ver, totalmente a ver, com comportamento humano. Ah, e não é só o comportamento do ímpio que piora, mas muitas vezes o próprio comportamento dos cristãos, da igreja, do corpo de Cristo, daqueles que congregam, também tem sido enganados. Também tem procurado, buscado viver a vida dos seus jeitos. Mas não existe viver a vida do meu jeito. Existe eu viver e querer viver a vida do jeito e do modo de Deus. Eu vou repetir, não existe eu querer viver a vida do meu jeito, mas existe viver e buscar viver a vida do meio e da forma que Deus, ele apresentou na sua palavra. Por isso, só para dar aquela relembrada com você rapidamente, tome cuidado com vontades e desejos que são meramente carnais. Esses desejos, essas vontades, eles não vão construir uma realidade vitoriosa do céu nas nossas vidas. Não vai construir. Então toma cuidado, porque muitas vontades, muitos desejos, nada tem a ver com a palavra, mas é um desejo apenas carnal. E esses desejos carnais, queridos, não vão trazer a realidade vitoriosa do céu para a tua vida. Guarde isso. E nesse final dos tempos, nós temos falado isso todo encontro. Todo encontro a gente fala que a gente precisa buscar viver de acordo com o padrão da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela continua sendo o nosso manual de fé e prática. Você pode repetir isso? Repete comigo aí. A Bíblia continua sendo o nosso manual de fé e prática. De novo, a Bíblia continua sendo o nosso manual de fé e prática. Não mudou. Ah, pastor, mas na igreja A, B, X, Y, Z, eu não quero saber. Aqui é Bíblia. Aqui não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu vivo, o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando. Aqui é o que a palavra de Deus ela diz. E ela nos traz alertas a respeito de final dos tempos. E a gente tem visto aí alguns deles. O primeiro, a gente já viu. Olha aí a caveirinha aí. Cuidado com ela. Olha aí. Primeiro alerta. É? E nós já falamos sobre ele. É o cuidado que eu e você nós temos que ter com a influência, com a contaminação que esse mundo ele exerce. É o primeiro cuidado que nós temos que ter, e nós já falamos sobre ele. É, nós vimos lá em Daniel, capítulo 1, verso 8, na nova versão transformadora, que Daniel ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não ser influenciado por aquilo que o mundo estava oferecendo para ele. No caso ali, numa questão de alimentos que eram alimentos impróprios para ele, como judeu, ele está se alimentando. Mas ele decidiu. E maravilha, né? Porque ele poderia comer, ninguém ia ficar sabendo, ele estava ali no palácio, tudo certo. Mas ele coloca bem claramente, não, cara, olha só, eu pediu permissão ali ao chefe dos oficiais para não comer, a fim do quê? A fim dele não se contaminar. Então, queridos, o mundo... A influência do mundo contamina. E essa é uma marca do fim dos tempos. E esse é um alerta que nós precisamos estar muito atentos. Porque senão, daqui a pouco, a gente está, porque somos influenciáveis, falando as mesmas coisas que o mundo fala, vivendo as mesmas coisas que o mundo vive, se vestindo da mesma maneira que o mundo se veste, pensando da mesma maneira que o mundo pensa. Está pensando que não? É. As coisas vão acontecendo de uma maneira muito sorrateira. Mas veja... Alertas não nos faltam. Veja, 1 João, capítulo 2, verso 15, nova versão transformadora. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece. Mais claro, mais explícito do que isso, eu não sei o que, que eu te mostro. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai, o quê? Não está em vocês. Está muito claro, querido. Se eu tenho amado mais o mundo do que a Deus, eu estou andando distante, eu estou andando fora de Deus. Fora da palavra, eu tenho apostatado da fé. E a palavra fala, queridos, que aqueles que apostatam, seja fé, amor, seja o que for, não vão herdar esse reino. Então está muito claro, ó, não amem as coisas desse mundo. Ah, e aí veja, verso 16. Porque o mundo, ele oferece apenas o desejo, o quê? Intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho nas nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, guarda esse verso, mas do mundo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Camarada que se acha, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, faço isso, faço aquilo outro, que eu viajo, que eu isso, que eu planejo, que eu palestro, que eu faço, que eu aconteço. Cuidado! Se o teu foco é só nisso, cuidado! Cuidado para você não estar colocando na balança amar mais as coisas desse mundo do que o próprio Deus. Nós falamos sobre isso, ó, verso 17. E isso que é o mais maravilhoso, queridos. Ó, 1 João 2,17. Esse mundo passa. E com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. E é a mais pura verdade. O mundo passa. As coisas que a gente desejava há tempos atrás, hoje em dia você não deseja mais. Não é isso? E às vezes até aquelas que você tanto desejou e conquistou, agora você não dá nem mais bola. Agora você nem mais liga mais. Fez tanta questão, brigou tanto, lutou tanto, aí conseguiu, agora está encostado. Minha filha mesmo falou isso. É, pai, é interessante, né? As pessoas lutam, né? Não, eu quero uma casa e tal, com piscina. E aí quando tem, usa uma vez no ano. Quando usa? Estou falando alguma mentira? Mas tem que ter. Mas eu tenho que... Não, porque é isso aí, é o cumprimento da palavra. O mundo passa e com ele tudo aquilo que as pessoas desejam. Mas, aleluia, é agora que eu e você temos que estar enquadrado ali. Ó. Mas quem faz o que agrada a Deus, esse vive para sempre. E essa que tem que ser a minha busca e a tua. Agradar a Deus. Pastor, como é que eu agrado a Deus? Fácil, Hebreus 11, verso 6. É agindo por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu agrado quando eu ajo em fé, quando eu acredito na palavra. Quando isso que está sendo pregado, eu estou abrindo meu coração para receber. Maravilha! É? E por isso, né, o nosso querido irmão evangelista, Billy Graham, ele já falava, ele dava o recado. Olha aí, fuja do pecado. Porque se alguém te disser que a vida é curta e tem que ser vivida, diga para essa pessoa que o fogo do inferno é eterno e tem que ser evitado. É, desse jeito. Se não tem, anota. Porque foi o evangelista Billy Graham que falou. E é isso aí, queridos. É, esse é o nosso dia a dia. É fugir. É não dar brecha, é fazer que nem José. Olha aí. Olha ali a mulher lá. Olha aí. Eita, é agora. Não tem ninguém vendo, não. Opa, vou cair fora. Ah, José, seu bobão. Podia ter dormido com ela. Ainda ia ter mais favorecimento ainda. Ia reinar na casa. Ia deitar e rolar. É? Ia deitar e rolar, depois é no inferno. Porque tá lembrado do verso anterior? O mundo passa. E com ele, tudo aquilo que as pessoas desejam. O que, que adiantou se José tivesse escolhido 15 minutos de virar o zoinho? Volta aí. Aleluia. O que, que ia adiantar? Fala para mim. Mas ele continuou firme, o que, que ele fez? Isso aí que Billy Graham falou. Ó, fugiu, meteu o pé. Saiu fora. Né? Picou lá a mula. E aí, queridos, o que você precisa entender, nós falamos isso aqui, né? Nesse final dos tempos, nós precisamos, cada vez mais, valorizar menos as coisas desse mundo. Só o pastor Leandro deu amém. Obrigado, aleluia. Oh, Senhor, glória a Deus, é. Ele já pegou, os outros vão pegar também, no tranco, aleluia. Vem, pastor, vem comigo. Vamos aqui. Vamos empurrar essa galera aqui, vamos aqui. Eita, pega! Jesus! Bota esse povo para pegar no tranco, Jesus! Meu Deus do céu! Pega no tranco! Não é possível. Mas isso precisa ser uma realidade. A gente precisa valorizar menos as coisas desse mundo. Pastor, então o que, é que eu preciso valorizar no final dos tempos? Está aqui. Nessa reta final. O que de fato nós precisamos valorizar cada vez mais é, em primeiro lugar, Deus e a sua palavra. Segundo lugar, as pessoas, família, irmãos, amigos e até os inimigos. Pastor, inimigo não, você está doido? Não estou não. Porque Jesus manda eu orar por eles. Então até eles vão entrar nessa escala de valorização. Porque eles são usados pelas trevas. E a palavra diz, se ele tiver fome, opa, pastor, aquela carninha com chumbinho, que agora é moda. Vamos botar chumbinho, faz um brigadeirão. Olha aí, o brigadeirão, cuidado, hein? Cuidado com o brigadeirão, bota o brigadeirão. Não, não é isso que está escrito. Ah, mas a turma tem vivido desse jeito. Tem matado o namorado, matado o marido, matado a esposa, matado o filho, matado... É, fim dos tempos. Porque o cara está preocupado com coisa, grana, vou matar meu pai e minha mãe porque eu sou o único herdeiro, sou filho único. Então tudo vai ser meu. Uau. Tô na igreja, mas tô pensando desse jeito. Que maravilha. Valorize cada vez mais Deus, cada vez mais as pessoas. Tá aí. Esse é o primeiro alerta. Cuidado com a influência, com a contaminação desse mundo. O segundo alerta, nós já também falamos no nosso último encontro. Ó, cuidado na associação com pessoas que influenciam para o mal e nos afastam da verdade. Ó. Cuidado. Toma como uma pastora, senta do meu lado aqui no banco da igreja. Olha aqui, tô olhando para ele agora. Não olha para ninguém agora não, hein? Segura. Mas senta aqui do meu lado, olha aqui, cuidado, olha. Cuidado. Falamos lá em Provérbios, capítulo 4, verso 14 a 16. Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos pecadores e nem se aproxime deles. Esse tipo de gente não consegue dormir se não fizer alguma coisa má ou levantar outros a cair no pecado. Meu Deus, é isso aí. Cuidado, queridos, jamais se esqueça. O homem é um ser influenciável. E a mentalidade de um homem, de uma mulher, é produto da influência que ele recebe na sua mente. E muitas vezes, né, nós não percebemos o quanto nós somos influenciados por amizades com pessoas que nós nos associamos. E aí você começa a mudar. Né? É aquilo que a gente vivia ouvindo dos nossos pais e a gente reproduz com nossos filhos, né? De ficar atento, pelo menos espero que você faça isso. É, atento com quem o teu filho está andando, com quem que ele anda conversando, rede social, o que ele está mexendo, está falando com quem? Ah, porque esse é o grande alerta no final dos tempos. Com quem eu tenho me associado? Fala para mim. Porque aqueles com quem a gente se associa, ou a gente anda constantemente, vão exercer uma influência na nossa vida. De uma fala, né? De uma maneira de vestir. Olha aí. Por que será? Por que será? É o pastor sem cabelos, mais baixo. Mas está aí. É a influência dele na minha vida. Não é isso? Quando solta um Cacilda Becker, olha aí, é ele. Por quê? Porque a pessoa com quem a gente anda, ela vai influenciando a gente. Na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de pensar. E não tem essa de, não, pastor, mas eu jamais, eu é que sou influência. É, espero que sim. Mas nem sempre funciona dessa forma. Tá? Então veja, queridos, ó, o grande cuidado, nós falamos sobre isso. O grande cuidado, então, nesse fim dos tempos é com quem eu tenho dividido a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, as revelações da parte de Deus, até mesmo dentro da igreja. Cuidado. Cuidado. Porque o joio e o trigo, eles crescem juntos. Tem a mesma cara. Tudo carinha boa, boazinha. Mas cuidado com quem você tem dividido a sua vida, os teus sonhos, os teus planos, aquilo que Deus revela no teu coração, aquilo que Deus te mostra através de um sonho. Com quem você tem compartilhado isso? Isso é importante. E aí, mais um alerta, né? Você conhece o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15. Ó, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Não vale só para quem está lá fora, mas a gente também precisa ter esse coração próprio e entender a época que nós estamos vivendo, em que a gente tem que ter muita sabedoria em se relacionar uns com os outros. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? É uma boa pergunta. E nós falamos sobre isso no nosso último encontro. Então, queridos, esse é o segundo alerta. As pessoas com as quais nós temos nos associado é uma marca de final dos tempos, porque ela pode, sendo usadas pelo inferno, nos afastarem da presença de Deus. Eu conheço gente que hoje em dia está fora da igreja, que começou andou com outro, que andou com outro, com terceiro, que andou com quinto, que andou com sétimo, e hoje em dia estão fora da igreja. Toda essa turma está fora. Ninguém mais está dentro da igreja. Porque não tenho nada a ver aqui, qual é o problema acolá, o que tem isso aqui, o que tem isso para lá, o que tem para cá, o que tem para lá. É assim que vai. Eu posso falar de mim mesmo, queridos. Da influência de no domingo já não está aí na igreja, e de vai ver um jogo, e vai ver não sei o quê, e vai para lá, e qual é o problema, e o que tem de mais, e Deus Jesus perdoa. Até que um dia, e isso acontece com todo mundo, louvado seja Deus, porque ninguém é especial nem melhor do que ninguém. Né? A gente é chacoalhado por Deus. De pegar e falar, ei, rapaz, que caminho é esse que tu tá pegando aí, que tu tá trilhando? Deus dá os alertas. Que caminho é esse que tu tá andando? Deus me deu um alerta lá, não é isso? 1992, as arquibancadas caindo dentro do Maracanã. E aí, todo mundo no desespero total, e aí veio no meu coração assim, não era para você estar passando por isso. O que você está fazendo nesse lugar? Em pleno domingo. Domingo é dia de? Dia do Senhor. Não existe mais nada importante que substitua domingo ser o dia do Senhor. Nem dia de férias, nem dia de diversão, né? É dia do Senhor. Porque eu posso dar a desculpa que for de segunda a sábado, porque eu estou a trabalho, porque eu estudo, porque eu estou em faculdade, mas domingo é dia do Senhor. E se você não aprendeu isso como eu aprendi quando eu era pequeno, aprenda hoje. Domingo é dia de estar na igreja. Não é dia de fazer outra coisa que não seja isso. Ah, mas não tira férias? Não tira. Mas eu já estou vendo as minhas férias. Ó, domingo vamos lá na igreja do Subirá, lá em Curitiba. Ó, no outro domingo a gente vai lá na igreja do Luiz Hermínio. Pô, mas nem na hora das férias? Ué, tiro férias de Deus? Eu espero que você também não tire férias dele. Então, queridos, guarde isso. Esse é o segundo alerta. E o terceiro alerta, e a gente termina essa parte hoje. Esse é o terceiro alerta. Cuidado em somente viver para si mesmo e pelos seus próprios interesses. Essa é outra marca do final dos tempos. Cuidado em somente viver para si mesmo e pelos seus próprios interesses. E aí eu vou botar um texto que eu não sei se está na sua Bíblia. Espero que esteja. Depois eu confiro aí na Bíblia de papel, ver se você não rasgou. Mas está ali João, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 30. Pastor do céu, essa declaração não cabe nos tempos de hoje. Jesus estava doido. João Batista estava maluco quando falou um negócio desse. João Batista estava louco, estava doido. Era doido mesmo, ficava comendo gafanhoto, devia estar maluco, comeu tanto gafanhoto que subiu para a cabeça dele, ele ficou maluco. Não, pastor, isso não se aplica no século 21. Vamos reformular a frase. De acordo com o capeta, convém que eu cresça e você cada vez mais diminua. Que você cada vez mais seja pisado. Mas eu tenho que crescer. Essa é a marca do fim dos tempos. Essa é a marca do fim dos tempos. É uma marca triste, porque é isso que tem acontecido e, infelizmente, até dentro das igrejas. Mas não é isso que está escrito. Não é isso que João Batista vem trazendo, falando a respeito de Jesus. Mas esse ensino é para a nossa vida hoje. E a gente pode colocar isso para dentro da nossa casa. Não, que a minha esposa cresça e que eu diminua. Não, que o meu marido cresça e que eu diminua. Não, pastor, mas é meu direito. Que negócio é esse? Quem tem que crescer sou eu. Ele que diminua, que evapore. E vira uma molécula, uma poeira e suma da minha vida. E é isso que as pessoas vão pensando umas das outras. Porque só eu que tenho que aparecer, só eu que tenho que crescer, é a minha imagem que... É, não, não é isso que está escrito. Mas essa é a marca do fim dos tempos. E olha aí o alerta, a caveirinha está aí, gritando aí no teu coração, hein? Cuidado em somente viver para si mesmo e pelos seus próprios interesses. É a tal da associação que eu sei que eu vou tirar uma vantagem. Então começa a colar com esse cara aqui, ó. Ó, ah, opa, vou pegar vantagem nisso, hein? Opa, oi, ô, meu irmão, maravilha, hein? Ô, glória a Deus, aleluia, tamo junto, opa, TMJ, uhul, é, porque eu sei que eu vou tirar um proveito aqui, eu sei que eu vou pegar uma vantagem. É o tal do politicamente correto, que beleza. Fico na minha, que negócio de crente não é nada, você vai queimar meu filme. Crente coisa nenhuma, não sei, eu não sou é nada. Eu sou da natureza. Meu negócio é adorar a natureza. Eu sou do pet, do cachorrinho, aleluia. Tô doidão. É, agora é no shopping center, eu vejo todo mundo empurrando carrinho de bebê, eu falo, que maravilha, quando eu vou ver... Rapaz, o ser humano pirou de vez. Pirou, enlouqueceu de vez. É cachorro dentro do shopping, é cachorro dentro do carrinho do bebê. Foi um dia desse que eu parei com o carro, veio a senhora atravessando. Aí eu parei e tal. Passou, atravessou. Aí quando eu olhei pro lado assim, falei, rapaz, cachorro mesmo? Dentro do carrinho de bebê? Jesus amado, cara. Ah, pastor, você está muito radical. Você está muito radical. Qual é o problema? É, daqui a pouco dentro do carrinho do bebê vai ter uma melancia, Vai ter o quê? Vai botando aí. O que mais? Um tatu, uma preá. Hã? É, cara. Meu Jesus. E aí, ó. A turma. Hã? Os valores, Deus, tá sumindo das pessoas. E essa, queridos, é a grande síndrome de Satanás no homem. Fazer com que o homem ele se sinta mais importante, fazer com que o homem se sinta melhor que os outros e, principalmente, fazer com que o homem se sinta independente de Deus. É isso que ele faz. Porque esse é o caráter dele. Ó! Oh, isso é ele. Isso é Lúcifer. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, ó, olha o que passava no coração do capeta, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima dos mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É ou não é o espírito desse mundo? É ou não é o espírito que agora as pessoas elas vivem? Eu vou subir, eu vou estar acima. Só que a gente não pode esquecer, queridos, que esse é o espírito das trevas. Estar acima, prevalecer, arrogância, de orgulho, soberba, mas o coração de Deus é esse aí. Tiago, capítulo 4, verso 6 e 1 Pedro 5, 5, falam a mesmíssima coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, se o alerta é eu tomar cuidado para não viver pensando só em mim mesmo, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de soberba, olha o que está escrito, queridos. Deus resiste a quem? Aos soberbos. Mas ele dá graça a quem? Aos humildes. Aos humildes ele concede a sua graça. E se você quer estar qualificado para estar preparado para esse final dos tempos, é essa qualificação que eu e você nós precisamos viver. Porque soberba fala de Lúcifer. Soberba fala de Satanás, mas humildade fala de Cristo Jesus. E não é humildade, ah, pastor, já sei, já peguei, captei, né? Está ali todo furado, todo rasgado, fedido. Jesus não andava assim? Roupa de Jesus, meu amigo, vou te falar, hein? Oh, top dos tops. Ao ponto da galera lá pegar a roupa e repartir lá. Vamos embora tirar aqui. Vamos lá. Ah, dedanha. Opa, eu quero essa parte aqui da roupa de Jesus. Porque era coisa boa. Jesus não andava maltrapilho, jogado, não. Que nem um mendigo, como muita gente pensa. Mas a questão que definia Jesus não era a maneira que ele se vestia. Era a maneira como ele agia. Ele tinha um espírito humilde, queridos. Só que agora, infelizmente, boa parte da igreja tem se contaminado pelo estilo egoísta de viver desse mundo. Veja, queridos, ó, é o estilo. Eu penso, eu quero e faço acontecer. Tudo tem que ser conforme a minha vontade estabelecida. Esse é o estilo do mundo estar vivendo e de muitas pessoas estarem vivendo, apesar de estarem na igreja. Eu penso, eu quero, eu faço, pronto, acabou, tem que ser conforme a minha vontade. Ei, 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 ei. A palavra de Deus nunca vai ganhar espaço num coração que tem esse estilo de vida, esse estilo de viver, esse estilo de comportamento. Ó, grava uma coisa nessa noite, queridos. Quando o interesse é só o meu, não há espaço para que o interesse de Deus, ou seja, a sua vontade, se manifeste na minha vida. Anota isso aí. Quando o interesse é só o meu desejo, é só a minha vontade, são só as minhas coisas, cara, o interesse de Deus não tem espaço, não vai ganhar espaço na minha vida, não vai se manifestar na minha vida, porque o que precisa prevalecer é a vontade dele e não a minha. Jesus mesmo declarou isso: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não significava dizer que Jesus não tinha vontade, ele tinha, assim como nós temos. Mas essa oração precisa ser feita: Senhor, que não sejam os meus interesses, que não sejam os meus planos, mas que seja a tua vontade em mim. Porque o próprio Senhor Jesus, ele declarou isso, queridos. Veja, João capítulo 5, verso 30. Porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. É, Evangelho de João, capítulo 5, verso 30. Olha aí, Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Aleluia! E sim a vontade daquele que me enviou. E Jesus, em outras palavras, ele está reafirmando a palavra de João Batista lá de João, capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça. Porque Jesus, ele fala: cara, eu não vim para fazer a minha vontade. Aleluia. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Oh, glória a Deus. Então, queridos, guarda isso nessa noite, no nome de Jesus. Pessoas que só vivem, musics, pessoas que só vivem para si mesmas. Guarda isso. Pessoas que só vivem para si mesmas. São pessoas inseguras, são pessoas tristes, são pessoas frustradas e são pessoas insatisfeitas e são pessoas infelizes. Vai, vai colocando aí. Vai dando aí os adjetivos. Você conhece gente assim? Pessoas que só vivem para si mesmas. Mas, como nós lemos lá no texto de 2 Timóteo, essa é uma marca de fim dos tempos. As pessoas só querem ouvir aquilo que lhe agrada. É só o eu, é só o selfie. É só eu. E nem mais Deus se leva em conta e se leva em questão. Então guarda isso nessa noite. Pessoas que só vivem para si mesmas são pessoas inseguras, são pessoas tristes, são pessoas frustradas e são pessoas insatisfeitas. Por que que hoje cresce, queridos? Marido e mulher casam-se e ninguém mais pensa em ter filho. Por quê? Porque eu quero pensar no meu projeto, no meu plano, na minha carreira, no meu, e boto o cachorro para seu filho. Não me dá problema, não vai dar nada, já sei que daqui a 10 anos morre, tá tudo certo, e vamos que vamos. E se estiver me perturbando, eu dou um bico, sai para lá e sai. Pessoas que só vivem para si mesmas são pessoas inseguras, tristes, frustradas e insatisfeitas. E, queridos, eu falo para você, Deus não nos chamou das trevas para nós vivermos de nós mesmos para nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Viver para si mesmo é o maior peso que alguém pode carregar. Pessoas que vivem para si mesmas são pessoas pesadas, carentes, porque só olham para si própria, para suas necessidades, são os meus problemas, são as minhas situações, ah, pastor, o que eu passei, ah, você não sabe. Mas eu quero te falar nessa noite, a gente tem sempre terminado dessa maneira. Quanto mais simples, em termos de nos posicionarmos, obedecermos e respondermos com a verdade, mais segurança nós temos de nós não sermos enganados. Posso ouvir um amém da sua parte? Quanto mais simples em termos de nós nos posicionarmos, obedecermos e respondermos com a verdade, mais segurança nós temos de nós não sermos enganados. E uma boa forma, fique de pé, né, de nós checarmos a nossa vida é essa. Salmo 139 na veia. A oração de todo dia, minha e sua. Senhor, Deus, examina a minha vida em detalhes. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna.